Muito boa tarde a todos. Um bom ano. Permitam-me desejar a todos um bom ano parlamentar e nas respectivas vidas pessoais. Um cumprimento ao Dr. Fernando Paes Afonso, que está aqui hoje connosco na nossa primeira audição, em contexto de CPI à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E eu começava só por fazer uma pequena referência relativamente à forma como houve um conjunto de tentativas e diligências de contacto com o Dr. Fernando Paes Afonso. Nós tivemos uma primeira tentativa de contacto por parte dos serviços no dia 3 de janeiro, com uma antecedência de sensivelmente 10 dias relativamente à audição. Houve algumas dificuldades de contacto através do número providenciado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que não estava atribuído e não foi possível contactar o Dr. Fernando Paes Afonso por essa razão. Houve um conjunto de contactos no seguimento disso por parte da nossa equipa de serviços com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no sentido de solicitar ou um contacto alternativo ou um e-mail que pudesse ser obtido, mas não foi indicado mais nenhum contacto. E, entretanto, através de outras diligências feitas junto de outras entidades, foi possível obter um contacto alternativo, um contacto fónico alternativo, que, enfim, esse também estava desligado, e à cautela foi enviada uma carta registada com aviso de receção, com a convocatória formal, para uma morada que a Santa Casa da Misericórdia também tinha fornecido aos nossos serviços, obviamente não sendo possível averiguar da atualidade da mesma, e insistindo nos contactos que tinham sido obtidos e contactos alternativos, foi possível contactar o Dr. Fernando Paes Afonso por WhatsApp no dia 8 e, enfim, foi essa o contacto foi efetuado no dia 8 e, portanto, foi, não obstante todas as diligências efetuadas, foi nesse dia que foi estabelecido formalmente o contacto para o Dr. Fernando Paes Afonso estar aqui connosco e explica o porquê de só ter tido conhecimento formal por parte dos nossos serviços e por parte desta CPI relativamente a esta audição na quarta-feira, dia 8 de janeiro. E, portanto, eu gostaria de deixar claro perante as senhoras e senhores deputados e perante os senhores jornalistas este conjunto de diligências que foram estabelecidas. Relativamente à audição desta tarde, eu gostaria de informar a grelha de tempos. Todos os senhores e senhores deputados sabem, mas esclarecer o Dr. Fernando Paes Afonso ou reforçar que nós temos uma intervenção inicial do Dr. Fernando Paes Afonso até 15 minutos. Tem ali o controle de tempo para poder acompanhar esse tempo. Depois inicia-se uma primeira ronda que será de 8 minutos para o grupo parlamentar do PS. Se me dispensarem de indicar os minutos dos partidos todos, portanto, mas basicamente há uma ronda por parte de todos os partidos que se inicia com o PSD nesta audição, e depois há uma resposta do Dr. Fernando Paes Afonso, enfim, com os tempos que foram indicados. A primeira resposta é de 11 minutos, a segunda é 11 minutos, e depois vai reduzindo proporcionalmente aos tempos que foram atribuídos. E eu, antes de lhe passar a palavra, indicarei os minutos que tem disponíveis. Depois teremos uma segunda ronda de 4 minutos por grupo parlamentar, caso queiram usar, obviamente, esta ronda. É uma resposta conjunta depois por parte do Dr. Fernando Paes Afonso, no final de todas as intervenções, todas as questões nessa ronda, no total de 34 minutos, essa resposta conjunta, e depois há uma possível terceira ronda com 2 minutos por deputado, e havendo uma resposta conjunta de 18 minutos, ou se exceder o total, correspondente ao total de perguntas dos deputados, corresponde ao total, ao tempo total de resposta que terá. Relativamente às diligências obrigatórias relativamente a uma comissão parlamentar de inquérito, antes de começarem as audições, eu gostaria de reforçar, para efeitos de ata, que estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal. no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, todas as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de se poder cometer o crime de falsidade de testemunho. Relativamente, por último, substituições nesta audição. Eu gostaria de informar que o Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS, saiu desta comissão, não tendo sido indicado deputado substituto, o que deverá ser feito pelo Grupo Parlamentar do PS, e informar que o Grupo Parlamentar do PS substitui o Sr. Deputado efetivo Gilberto Anjo pela Sra. Deputada Patrícia Faro, suplente nesta comissão, e que o Grupo Parlamentar do Livre substitui nesta audição a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, deputada efetiva, pelo Sr. Deputado Paulo Moacho, deputado suplente do LIVRE, e, portanto, não havendo mais informações a transmitir, passava a palavra ao Dr. Fernando Paes Afonso, que tem até 15 minutos para a sua intervenção inicial. Muito obrigado.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, excelentíssimos senhores deputados. Em primeiro lugar, agradecer os esclarecimentos que o senhor Presidente deu relativamente às diligências feitas para me contactar. Eu queria dizer que muito surpreendido fiquei, eu vivo desde agosto no Brasil e tive notícia que a Comissão Parlamentar de Inquérito pretendia obter o meu depoimento através da comunicação social, nos termos que considero pessoalmente ofensivos, no sentido que parecia que era difícil que a Comissão Parlamentar de Inquérito estava parada à espera de encontrar o Dr. Paes Afonso, vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E tive, a verdade é que eu tive conhecimento da convocatória através da comunicação social e depois percebi que efetivamente tinha havido uma grande dificuldade que eu estranho imenso em obter esses contactos, uma vez que a minha residência ela é conhecida. Em segundo lugar, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem os meus contactos, eu tenho um contacto frequente com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Também já apuramos que o número de telefone que foi indicado foi o número de telefone que era o número de telefone que eu tinha na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no exercício das minhas funções e que naturalmente deixei na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa quando cessei as minhas funções. O número do telemóvel que eu uso em Portugal, ele já tem mais de 20 anos, eu penso, e há inclusive senhores deputados desta Comissão Parlamentar de Inquérito que o têm. Quero dizer que mal tive conhecimento dessa tentativa, eu próprio providenciei os contactos para que os serviços, que imediatamente então, julgo que no dia 8, conseguimos finalmente trocar umas mensagens via WhatsApp e receber formalmente a convocatória. Isso fez, Sr. Presidente, com que eu imediatamente, não obstante ter uma vida profissional, felizmente, muito preenchida, alterei a minha agenda e encontrei o primeiro voo disponível para poder estar aqui na data para a qual tinha sido convocado. Não obstante também a lei me facultar e o próprio, os termos em que gentilmente me foi transmitida a convocatória, eu poderia ter solicitado o adiamento da minha audição, mas faço questão, ou fiz questão, de não adiar para que não desse aso a novas, porventura infundadas, dúvidas sobre a minha disponibilidade em aqui estar e apresentar todos os esclarecimentos que o Sr. Presidente e os Srs. Deputados entendam pedir-me e que eu possa esclarecer. Eu gostava de dizer muito rapidamente, não vou esgotar de todos os 15 minutos. Eu prestei serviço público por 4 vezes na minha vida, como oficial miliciano do Estado-Maior do Exército, na altura em que era obrigatório o serviço militar. Prestei serviço público como deputado municipal em Oeiras. Prestei serviço público como membro da mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa entre 2002, 1 de julho de 2002 e 7 de julho de 2005, a convite da senhora doutora Maria José Nogueira Pinto, e depois por nomeação conjunta nos termos da lei que vigorava na época, dos senhores ministros do Trabalho e da Segurança Social e do senhor ministro da Saúde. Voltei a prestar serviço público por nomeação, por convite do então ministro do Trabalho e da Segurança Social, Dr. Luís Pedro Mota Soares, entre 13 de setembro de 2011 e 28 de janeiro de 2016. Tendo pedido a minha exoneração ao novo ministro do Trabalho e da Segurança Social, Dr. José António Vieira da Silva, que a aceitou, tendo sido o mesmo ministro, por coincidência, que tinha aceito a minha exoneração no primeiro mandato. Queria dizer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que eu tive muita honra em prestar serviço público na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma das mais antigas e prestigiadas instituições portuguesas. A sua história cruza-se com a história de Portugal. Fundada em 1498, tem mais de 5 séculos de existência e um serviço à população, à cidade e ao país de inegável importância. Queria partilhar convosco, embora a doutora Maria José Nogueira Pinto infelizmente não esteja já entre nós, uma frase que lhe ouvi quando me convidou, dizendo que eu iria achar fascinante a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa porque era um pequeno Estado dentro do Estado. A Santa Casa presta serviço e substitui-se à Segurança Social na cidade de Lisboa e hoje julgo que no Distrito de Lisboa. Presta serviço de saúde não só aos cidadãos de Lisboa, mas aos cidadãos de todo o país. É exemplo disso o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, que é um centro de medicina de reabilitação de excelência ao nível europeu e mundial, e que foi construído com o dinheiro do Totobola, condição ou argumento que foi utilizado pelo então provedor Melo e Castro para conseguir do governo da época a autorização para introduzir um novo jogo social. Só existia a Lotaria Nacional e foi introduzido o Totobola. E o argumento, o objetivo, era financiar a construção e a manutenção do Centro de Reabilitação de Alcoitão. Finalmente, a Santa Casa presta serviços muito relevantes na educação, na inovação, na cultura, no património e também explora os jogos, chamados jogos sociais, em nome e por conta do Estado. Muitos provedores e muitos membros da mesa serviram a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e muitos trabalhadores serviram e servem a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E quero dizer à Comissão que a grande maioria dos trabalhadores com quem tive o prazer e a honra de trabalhar na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa